Para alguns, o século XXI será o século da África. O semanário Le Pain aborda vários aspectos do continente africano e dá a palavra ao jornalista e escritor Stephen Smith, ao pensador do renascimento africano Félouine Saara e ao multimilionário camerunês Baba Dampulo. Esperanças económicas, a explosão demográfica, migrações. A África, segundo Le Pain, é o continente onde está em jogo o futuro do mundo. Em 1991, o então presidente do Senegal, Abu Diouf, declarava: "Vocês correm o risco de serem invadidos por um grande número de africanos que, impelidos pela miséria, vão desaguar como ondas nos países do norte. Nenhuma legislação contra a imigração vai retê-los porque não se consegue parar o movimento do mar com os braços. É preciso que as populações do norte tenham consciência que elas vivem como as suas homólogas do sul na mesma aldeia planetária." Segundo Le Pain, o fenómeno migratório provoca uma reação defensiva da parte dos dirigentes políticos europeus. O jornalista Stephen Smith, que percorreu a África nos anos 80 e publica no próximo dia 7 o livro La Ruée vers l'Europe, literalmente A Corrida à Europa, declara, nomeadamente ao Le Pain: "Outrora, sem meios para emigrar, os africanos que hoje estão no limiar da prosperidade vão pôr-se a caminho do paraíso europeu." No fim de contas, diz Smith, trata-se de um movimento único, o coração palpitante de uma juventude africana que vai cada vez mais longe, fim da citação. Todavia, sublinha o Le Pain, a África de ontem não tem nada a ver com aquela descrita por Abu Diouf. A migração africana de hoje é, na sua maioria, a extensão do êxodo rural. Em declarações ao Le Pain, a geógrafa Sylvie Brunel realça: "Quando um país se desenvolve, as pessoas não partem. Ao contrário, elas regressam ao mesmo. Temos, por exemplo, o frenesim que caracteriza a Angola. Não só os angolanos regressaram, mas também afluíram ao país portugueses porque há muito dinheiro a ganhar. Poderíamos dizer que os que voltaram aos seus países são os repatriados africanos cansados de uma economia europeia que não está bem." A este respeito, o multimilionário e afro-otimista camerunês Baba Dampulo declara: "Os que ficarem no continente vão ganhar. Não estou inquieto no tocante ao futuro da África. Aqui tudo está por fazer. A África está condenada a desenvolver-se", conclui Baba Dampulo. Por seu lado, o professor universitário, escritor e cofundador das Oficinas do Pensamento em Dakar, Les Ateliers de la Pensée, Félouine Saara, considera que basicamente o continente africano deve reinventar-se. Os governos africanos têm que assumir as suas responsabilidades para educar a juventude e proporcionar-lhe empregos nos seus próprios países. Entretanto, a África permanece o continente onde os Estados Unidos beneficiam ainda da maior credibilidade, constata o Jeune Afrique, ou, em todo o caso, o lugar onde menos se degradou a imagem dos Estados Unidos. Segundo citado o semanário, na África do Norte, a imagem dos Estados Unidos é francamente negativa. Na África Austral, Oriental, na maioria dos países da África Ocidental e Central, a imagem dos americanos está em queda livre. Quanto a outra lição a tirar do inquérito anualmente efetuado pelo Instituto Gallup, de acordo com o Jeune Afrique, é que, pela primeira vez, a taxa de aprovação da liderança da China em África é idêntica à dos Estados Unidos e, no capítulo mundial, ligeiramente superior. Também em matéria de aprovação, Paul Kagame, encarregado de reformar a União Africana, segundo o Jeune Afrique, tanto suscita admiração como irrita. Kagame aplica o seu método e poderá contar com o apoio de alguns dos seus homólogos. Por exemplo, desde que João Lourenço foi eleito à presidência de Angola, segundo o Jeune Afrique, as relações entre Luanda e Kigali desanuviaram. O mesmo não diremos das relações entre a Turquia e os curdos. Segundo Le Pain, o presidente Erdogan da Turquia, à semelhança de Hitler, diz o que faz e faz o que diz. Ele sempre disse que acabaria com os curdos da Síria. Ele nega o direito destes últimos à existência, da mesma forma que ele faz para os curdos da Turquia. Fim da citação. A ler também no Le Pain, o grande teste da América Latina. Segundo Le Pain, o continente sul-americano encetou uma luta crucial entre democracia e populismo. A Venezuela, diz o Le Pain, prossegue a sua descida ao inferno, demonstrando que a ditadura é o último estado do socialismo. Por seu lado, as duas grandes potências do continente, o Brasil e o México, preparam-se para eleições decisivas num clima de incerteza sem precedentes desde que os dois países voltaram à democracia. Entretanto, o altermundialismo, na sua dimensão antiliberal, segundo o mesmo Le Pen, sofre de agora em diante porque a sua visão é partilhada pela direita radical. Na Itália, o comediante Silvio Berlusconi, agora também tragediante, segundo o L'Express, tenta um incrível retorno à vida política depois de ter sido condenado por fraude fiscal e destituído do seu mandato de senador. L'Express afirma que a coligação de Il Cavaliere, que tem 81 anos, poderia vencer as legislativas italianas do 4 de março. Na Europa, Berlusconi foi, entretanto, perdoado pelo seu escárnio em relação a Angela Merkel e pelos seus insultos a Martin Schulz, agora líder do SPD alemão. Em França, diz por seu lado Lopes, continua a haver um fascínio a respeito dos extremismos. Já na época da CFIO, secção francesa da Internacional Operária, os amigos de Jean Daniel, editorialista sénior do Lopes, afirmavam que esses socialistas eram demasiado frouxos e humanistas. Então, nós aderimos a uma organização da extrema-esquerda, os estudantes revolucionários, diz Jean Daniel. Agora, diz o editorialista do Lopes, perguntam-me, gosta ou não de Emmanuel Macron? Gosto dele quando ele leva as pessoas a gostarem da França pelas boas razões, mas quando Macron prefere deliberadamente a liberdade à igualdade e à fraternidade, como vimos na questão dos imigrantes, então, conclui o editorialista do Lopes, ele não é de esquerda e por isso não estou ao seu lado. Quanto ao rapper Kendrick Lamar, segundo Lopes, afirma na composição Feel do seu último álbum Damn, tenho a impressão que o mundo inteiro quer que eu reze por ele. Mas afinal de contas, quem reza por mim? Pergunta o rapper americano.